Bem-vindos ao episódio 48 do Escuta Essa Review, podcast, a sua dose semanal de música e novidade. Eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do lado tropical da Lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Estou falando mais uma vez do lado escuro, não, do quarto escuro. Já ia parafrasear o Lucas já. E há toda uma... um sentimento tribal que me envolve neste momento. Só que tenho a dizer.
Fala, pessoal, que é o Gabriel. Tô falando diretamente da terra do Carlinhos Brau, meu conterrâneo.
E também aonde foram gravadas não, né? Onde foram escritas e ensaiadas todas as músicas do CD que a gente vai acabar de falar, né, Gabo? Também
sim,
foi tudo aí na Bahia. Mas nós temos um convidado especial fazendo um retorno aqui no nosso programa, né? Que é o senhor Ed Félix, também conhecido como O Embrulhador. Tudo bem, Ed?
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ed, falando diretamente de... eu não sei bem onde eu estou, mas tem música aqui.
O Ed é mais uma pessoa que poderia se encaixar na diáspora, né, dos tribalistas aí, né? Já não sabe pra onde vai.
Mas eu tô bem.
Então tá ótimo. Não é um refugiado.
Não.
Muito bem. Bom, gente, o nosso episódio hoje aqui é, como a capa já deixou muito claro, né? Sobre tribalistas, o retorno de tribalistas depois de 15 anos. Vamos falar aí do haterismo, do pessoal que ama, o que a gente achou desse novo disco, que inclusive tem o mesmo nome da banda e tem o mesmo nome do disco anterior deles, né? Então, tudo dos tribalistas chama tribalistas. Então, muito bem. Antes de começar, eu queria que o Ed, fala de novo, pessoal, quem é você, o que propõe os seus sites, né, o seu projeto de música brasileira, como é que é, quais são os endereços, passa aí pra galera.
Pois é, essa é a segunda vez que eu participo com vocês aqui do Escuta Essa. Eu sou editor do Embrulhador e anualmente eu publico aquelas tradicionais listas dos melhores discos do ano no projeto Melhores da Música Brasileira. É um projeto que já tem aí 8 anos e sempre com listas grandes, são os 100 melhores discos do ano, que repercutem bastante, tem um público que gosta de entrar no site, no Embrulhador e no site do projeto, para descobrir coisas novas e tal, principalmente sobre música brasileira, né, que é o tema do episódio de hoje.
Você ouve, assim, mais de 1000 discos por ano, né?
Bem mais de mil,
muito bem.
Sempre chega muita coisa aqui, eu sou muito curioso também, gosto de fuçar, gosto de descobrir coisas novas, coisas que estão quase escondidas. Gosto de ir atrás de música nova e gosto de compartilhar o que eu acho bom. É um vício que eu tenho e que está dando certo, que funciona bastante. Que funciona bem porque a galera gosta das indicações.
O legal das listas do Ed é que muitas vezes os que estão no topo ali são artistas completamente desconhecidos mesmo. Tanto é que num determinado ano, né, se foi 2014, 2015, uma cantora do Amapá, né, que em primeiro lugar.
Patrícia Baixa já ficou em primeiro lugar em um ano. Tem coisa que não é muito conhecida, não ganha espaço na grande mídia, ou não tem muito público, mas que tem qualidade muito alta. E é um prazer fazer com que as pessoas mais ouvidas encontrem esses sons.
É uma boa fonte de referência mesmo para quem quer se aprofundar um pouco mais em música brasileira. Também, na época, ele fez música internacional por algum tempo, né?
Hoje eu vou fazer aqui com vocês uma coisa que eu não faço há vários anos, que é, no meio do ano, praticamente, falar sobre música brasileira.
Olha só, verdade.
Eu não dou spoiler das minhas listas do Melhores da Música Brasileira, mas... já que o disco que a gente vai falar demorou 15 anos para sair, né, eu abri essa sessão.
Muito bem.
A volta deles é um evento especial, né?
Pois é. E o Ed, né, ele não tá falando brincando não, porque quando ele participou do nosso podcast, foi no episódio 21, que era Ed Sheeran e seu divisor de opiniões. E nesse episódio a gente falava sobre o Ed Sheeran, sobre Lorde, Linkin Park, Incubus, uma entrevista com uma banda do Sul chamada Dow. Falava sobre Thundercat e tinha uma participação no final do Jace Everett. Então, realmente, ele não deu spoiler sobre as preferências nacionais dele. Então essa aqui realmente é uma exceção à regra dele mesmo, né? Então a gente até agradece aí sua participação. Obrigado por fazer essa exceção e vir discutir o Tribalistas com a gente. Muito obrigado, Ed.
Eu que agradeço o convite e vamos ver o que é que eu posso soltar.
Perfeito. Bom, para começar, vamos escutar uma música nova deles, né? Vamos começar então com Diáspora, que é a música que abre Tribalistas 2017. Escuta essa.
Atravessamos pro outro lado. Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Sem pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos
para... Bom, essa foi Diáspora, a primeira música dos Tribalistas em 2017. Tribalistas aí que é composto por Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, caso você ainda não conhecesse os envolvidos. E eu queria saber de vocês aqui, Bruno, Gabriel e Ed. O que vocês acharam da volta? Demorou pra voltar? Podia ter ficado lá sem voltar mesmo.
A minha opinião, o pessoal já pode conferir lá no blog, né? Que eu fiz uma resenha escrita. E assim, eu sou até suspeito pra falar, porque é uma banda que eu tenho um carinho muito grande, assim, tem uma importância grande no desenvolvimento do meu caráter musical, né? Mas eu analisei racionalmente essa volta, se era necessário ou não, e eu cheguei à conclusão que sim. Se foi necessário, foi importante, eu acho, para o ponto, para MPB em 2017, assim, a volta deles.
Importante como, Gabo? O que estava faltando na MPB?
Eu não acho que nada falta. Eu acho que a MPB, ela floresce. Eu acho que, assim, essa ideia de supergrupo, de você ter 3 artistas diferentes comungando o mesmo disco, do jeito que eles fazem, eu acho que é singular. Assim.
Ed, nosso convidado, como é que você viu essa volta deles? Você viu, tipo, puta, mais um disco pra mim ouvir? Ô, louco! Não, como é que
foi? Eu esperava há muito tempo, eu tinha fé de que eles voltariam algum dia. Uhum. Assim como o Gabriel falou, o primeiro disco de 2002 foi muito importante pra mim. Eu lembro que primeira vez que eu vi Tribalistas, eu era pré-adolescente, estava numa papelaria comprando alguma coisa para a escola, alguma coisa do tipo. E no, na rádio que estava da papelaria tocou Já Sei Namorar. E eu não sabia quem era que estava cantando direito e tal, mas era uma coisa muito diferente. Era um MPB, mas muito pop e muito grudento. Então eu passei dias com aquela música na cabeça. Eu acho que é um disco muito importante para a música brasileira, principalmente um dos mais importantes dos anos 2000. Influenciou muitos discos que vieram a seguir, influencia até hoje. 15 anos se passaram e eu, antes de ouvir o disco novo, eu fiquei pensando assim, criei meio que uma expectativa. Se eu não gostar do disco novo, quem mudou mais? Eu? Os três? Ou o que é que mudou? O que é que não deu certo para eu não gostar? E foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa ouvir novamente. E eu achei que valeu a volta, mas tem algumas ressalvas a fazer.
Vamos ver a opinião geral do Bruno. Bruno, e aí, você curtiu a volta dele? Você esperava a volta ou tava nem aí?
Bom, não sei nem como dizer isso, assim, mas o Tribalistas, quando saiu, achei, em 2002, eu achei interessante e tal, tudo que o Ed falou, eu concordo, assim, né, MPB pop, né? Mas eu tenho uma ressalva particular, totalmente particular, com o Arnaldo Antunes. Eu tenho uma séria dificuldade em ouvir, em apreciar as coisas que ele faz. Mas isso é muito particular meu.
Você não deseja isso pra ninguém?
Eu não desejo isso pra ninguém. Eu acho, tipo, algumas coisas que ele faz muito manjadas e tal. Alguns jogos de palavras ali que ele já faz há algum tempo e, tipo, todo mundo enaltece o cara e, enfim, eu já fico meio estressado já de ouvir. Então, é claro, dentro de um projeto que ele esteja envolvido, eu teria um pouco de ressalva. Mas, ao mesmo tempo, tem a Marisa Monte, que eu gosto pra caramba, então fica interessante nesse aspecto. O que talvez esse disco não tenha, que o outro tem, é que essa questão que o Ed até citou, que é hits pegajosos, assim, hits radiofônicos. Eu até tinha separado isso para falar do meio para o fim, como uma questão meio que um adendo, assim, né? Mas já dá para até para colocar isso em discussão, que na época que o disco saiu, o primeiro, em 2002, a rádio tinha muito mais potencial, assim, para divulgação de música, né? Uhum. Do que ela tem hoje. É claro que ela existe e tal, tem o público dela segmentado, mas hoje a forma de se ouvir música mudou bastante. E nesse disco eu não senti nenhuma música no mesmo nível que tinha aquele disco com Já Sei Namorar, com qual é a outra música mesmo?
Velha Infância.
Velha Infância.
Caribá. Velha Infância, que tocou pra caramba. Não tem nenhuma música com esse mesmo caráter. E daí eu fiquei pensando como é que o público vai reagir a isso, né? Que aquele público que surfou na onda dos hits em 2002, como é que ele vai se deparar com esse trabalho que é um pouco mais hermético em 2017? Não queria entrar nesse tema já, mas eu acho interessante isso. Daí a gente vai poder até detalhar um pouco as músicas que saíram e vai dar para entender que ele é um pouco mais hermético que o primeiro disco. Menos revolucionário e mais hermético, sabe? Então, era mais isso mesmo. Menos revolucionário no sentido que essa MPB pop transformou muita coisa na música brasileira, e esse trabalho mais hermético que eles lançaram agora, mas que tem qualidades aí que depois a gente vai poder falar um pouco melhor depois, né?
Eu queria concordar com você, que eu entendi a sua questão, que quando saiu o primeiro Tribalistas, eles eram uma coisa única ali na MPB, né? Não tinha uma coisa como eles, né? E é esse o caráter de revolucionário que se perdeu, que você falou, né? Eu senti falta dos Tribalistas. Há muito tempo eu queria que eles voltassem. E agora que eles voltaram, eu achei muito válida a volta. Então eu concordo com o que o Bruno disse, que não é tão revolucionário, não é diferente. Eu acho que a MPB, a partir deles, se readecou e surgiram coisas que seguiam mais ou menos a proposta. E aí eu vou concordar com o que o Gabo escreveu na crítica dele, que a banda, e a banda também acabou falando isso, que eles são mais ou menos o que eles eram, sem tirar muito. Então, aquele tipo de som que eles propunham, eu ainda vejo muito presente nesse disco. E aí é o que o Gabo meio que falou já na resenha, e é também o que o Bruno acabou de falar. Tipo, eles se mantiveram meio que os mesmos, só que esses mesmos, 15 anos depois, já não tem o mesmo impacto de, né, do que teve em 2002. O que eu acho legal, o que eu gostaria só de pontuar, é que em 2002, quando apareceram versos como "Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me falta ganhar, sonhar,
sonhar.
Enfim, eu achava assim, e aí depois tinha versos como "Não tenho paciência para televisão, eu não sou audiência para a solidão, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem". Eu achava que aquilo era uma amálgama de o limiar entre o que é uma boa música usando coisas da música corrente em 2002 que todo mundo achava horrível, né? Que era muita coisa que tava no axé, no pagode, uhum. né? Que era muito... Então essa dualidade, eu sempre... isso ficou na minha cabeça assim por muito tempo, enquanto eu ouvia tribalistas, para conseguir equacionar até onde eles eram bons e até onde eles eram bregas, sabe? Mas aí depois você vai escutando, você vai vendo a maçaroca sonora que o Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes planejaram justamente para isso, que é fazer uma música de 3 acordes, como Velha Infância, que emociona meio país até hoje, que todo mundo gosta dessa música até hoje, mas contém só 3 acordes. E ao mesmo tempo você faz outras músicas que parecem bobinhas por ter esse caráter pop e bem popular, mas feita por 3 grandes músicos. Tão grandes que, como eu acabei de dizer, fizeram uma música de 3 acordes inteira que emociona meio país. Então é aí que eu acho que tá o grande lance dos tribalistas, sabe? E é aí que eu acho que surge porque tem tanta gente que odeia eles, cara. Porque é muito difícil você fazer uma música boa e tão universal... usando a sua capacidade como grande músico, instrumentista e pensador da música, como os 3 são 3 pessoas que se dedicam a isso, e ainda assim soar acessível demais. E aí eu vou concordar de novo com o Bruno quando ele fala que esse CD ele é menos, de certa forma, menos pop, porque os temas não são tão pops assim. Mas eu achei isso bom, cara, no final das contas. Porque isso talvez seja o que diferencia o que eles eram em 2002 do que eles são hoje. Eu acho que hoje eles estão falando de coisas mais importantes ainda do que eles falavam em 2002, mais diretas. Por exemplo, eu não esperava que eles fizessem uma música sobre refugiados, e Diáspora é linda. Aquela sobre União, né, que é muito letra do Arnaldo Antunes, ao que parece, um só. Né, um só, aquele jogo de palavras falando que todo mundo é ladrão, todo mundo é... né?
É a que eu menos gosto.
Cara, eu adoro essa música, juro pra você. Eu adoro essa música. Eu achei ela genial, cara. Eu achei que essa música é uma música que se estoura no rádio e todo mundo começa a cantar. E o cara do barzinho, sabe? Que você vai no barzinho e tem um cara de violão e ele começa a cantar um só. Eu acho genial, cara, que essa música seja assim, espalhada. Porque a mensagem dela. Né? É, porque a mensagem dela não é nem um pouco. Não é nem um pouco inofensiva.
Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João, somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, 1, 2, 3, somos muitos quando juntos somos um só. Democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree, somos da sucata, e você aí, somos os piratas, Guarani Tupis, somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, 1, 2, 3, quando juntos somos muitos, somos um só.
Essa diferença de 2002, eu notei, eu acho que todo mundo notou, né? Que de fato não é a mesma coisa, não tem aqueles hits poderosos que 2002 tinha, mas eu acho que isso vai até da proposta. Eu acho que eles não quiseram fazer um disco assim. Acho que a ideia aqui foi fazer algo mais divertido mesmo, como eles falaram, né? Um álbum de férias. Eles falaram que o Tribalistas é um projeto de férias, né? Não é um trabalho, não pode se virar um trabalho. E aqui a gente vê que eles estão fazendo um negócio divertido de em cima de um nome que já é conhecido, já fez um certo alarde, já fez uma revolução, né, como o Bruno falou, já causou tudo isso que causou na MPB e agora só tá colhendo os frutos.
Eu não sei se eles não quiseram. Se perguntasse pra eles, vocês querem repetir o sucesso de 15 anos atrás? Eu acho que eles queriam, mas não. Mas eu acho que por exemplo, muita gente deve... com certeza ouviu esse novo disco procurando uma nova Velha Infância. Procurando uma nova, já sei namorar. Eu acho que isso é errado, sabe? Eu acho que não tem como repetir ou se aproximar muito do formato que era. Mas em várias faixas, principalmente nas cinco primeiras faixas, eu é muito a cara dos tribalistas, sabe? Não parece com o trabalho da Marisa Solo, nem do Arnaldo, nem do Carlinhos. É muito tribalista mesmo. Mas eu acho que, no geral, nas 10 faixas que eles apresentaram, eu acho que nenhuma realmente se aproxima do que era o primeiro disco, em termos de potencial, sabe? Tem músicas muito bonitas, por exemplo, Aliança, a quarta faixa, é uma canção de amor muito bonita. A melodia é muito, muito, muito boa. A letra é ok, mas a melodia é muito boa. Mas não vai tocar como tocou Velha Infância, né? Os tempos mudaram, acho que o público deles mudou mais do que eles, talvez. É um disco novo, é uma fase nova, e a gente tem que meio que entender o que é que se passa. Eu acho que é mais válido do que comparar e do que buscar os tribalistas da década passada.
Eu acho isso aí que você acabou de falar muito... Eu acho que é bom pra eles isso aí, sabe? Por exemplo, a música mudou, o meio de consumo da música mudou, o público mudou, né? Um cara que tinha 15 anos quando saiu a primeira, o primeiro disco tem 30 hoje, a cabeça do cara mudou muito. Hoje, em 2002, o cara não sabia nem o que era direita e esquerda. Hoje ele pode ser um cara que anda com o crachá do MBL, entendeu? Então isso muda. Mas eu acho isso bom pra eles, porque é como se eles estivessem de novo desbravando um terreno... Sabe, que não tá vacinado ainda contra eles, né? Ou mesmo a favor deles, né? Eles estão aí pra ver onde vai chegar. Embora não tenha uma nova Velha Infância, eu não sei não, mas eu acho que músicas como Diáspora, por exemplo, podem fazer um bom barulho. Não sei se o mesmo barulho, mas um bom barulho é bem capaz de fazer.
Eu também acho. Porque
os três caras, eles são muito queridos por todo mundo, em todos os meios de comunicação. Então eles... vão aparecer, né?
Já tá fazendo um barulho, né? A gente tá falando agora, essa semana mesmo, essa semana especialmente, tá sendo muito falado, é muito lido, muita gente procurando e tal.
Só pra dar já uma ideia. Provavelmente
vai ter turnê nacional, né?
Então, não vai ter, porque não teve do primeiro, e desse segundo eles não falaram absolutamente nada.
Mas eu ouvi algumas coisas nos bastidores de que no próximo ano eles vão fazer shows.
Pode ser, juntos. Vamos esperar confirmar. Por enquanto eles não falaram nada assim de show juntos. Até porque o primeiro não teve, né?
Então,
diga aí, Bruno.
Sobre o que o Ed falou, das pessoas procurarem a Velha Infância, já se namorar nesse disco novo, aí tá. Por conta também dessa mudança, né, dos novos formatos aí, de se ouvir música e tal, na época... O Tribalistas conseguiu trazer um público que não conhecia ou não ouvia com muita regularidade nenhum dos três em carreira solo. Conseguiu atrair um público de fora mesmo. Então esse público vai hoje se deparar com esse álbum novo e não vai gostar. Tenho quase certeza disso, porque estava procurando aquelas coisas mais pops, assim, né? Populares, talvez. Esse disco já tem uma pegada bem mais na MPB tradicional, digamos. Uma coisa mais conservadora, talvez. Aí, por exemplo, eu concordo, Lucas, que Diáspora é uma música muito bonita. Né? Eu prestei atenção na letra e tal. Puta, ótimas referências e tal. Mas não é uma música que um cara que está acostumado a ouvir rádio, né? Não, a gente pensando num tipo ideal de ouvinte de rádio, sabe? Que é uma pessoa que não existe, mas que a gente sempre, de vez em quando, fala. Esse fantasma que é o cara que ouve rádio. Esse cara não vai gostar de Diáspora, ele vai achar muito complicada, sabe? A música.
Eu acho que ele para na letra, na verdade. Ele vai gostar do ritmo e tal.
Eu acho que não, porque o ritmo também não é tão popular quanto era Já Sei Namorar, sabe? Não é tão... revolucionário, não dialoga, que nem você falou, com axé, com pagode, enfim. Uhum. E nesse sentido, as pessoas vão ouvir, porque, enfim, é um público que sempre teve interessado ali no Tribalistas, mas eles não vão se identificar com o conteúdo. Minha Bruno, opinião.
Ô Bruno, você acha então que o público dos tribalistas, que se manter fiel, vai ser mais ou menos como o público do, do Los Hermanos após Ana Júlia?
Transfere essa pergunta pro Ed aí.
Eu acho que não existe público de Los Hermanos Ana Júlia.
Não, pós Ana Júlia.
Acho que não existe. Não existe. Quem que, pré Ana Júlia. Não. No, na época do primeiro disco, quem gostava de Los Hermanos na época do primeiro disco era quem ouvia Ana Júlia no rádio.
Isso aí.
É, os fãs mesmo da banda foi a partir do segundo disco. Então eu acho que não existe mais.
Exatamente. Eu conheço várias pessoas que na época de Ana Júlia foram no show do Los Hermanos. Eles tocaram Ana Júlia e o pessoal ficou sem saber o que fazer, se saía do lugar, se não saía, porque não gostou do resto das músicas deles, do primeiro disco mesmo. Tá? Eles foram levados por um single e o resto das músicas não correspondiam exatamente a esse single, né? E isso aqui é o que eu tô perguntando, fazendo uma, lógico, uma forçação de barra, claro, mas vocês entenderam qual é o espírito aqui. É, não tem mais aqueles hits como tinham gostosinhos. Ok, pode estar um pouco mais difícil e tal, mas o DNA ainda é o mesmo, beleza. Mas o público do Los Hermanos, que ficou com o Los Hermanos, que gostou daquilo, né, que não era aquela massa de adoradores Ana Júlia, viraram uma panelinha. Você acha que o Tribalistas pode virar uma panelinha também? O pessoal que gosta e vai falar, não, já sei namorar é passado, agora é diáspora o negócio.
Eu acho que não, acho que as pessoas cresceram.
Será?
Deu tempo suficiente para elas crescerem, para ocuparem os ouvidos com outras coisas também, então acho que não tem muito isso, não.
Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte também, né? Grande parte do público que ouviu e passou a ouvir Tribalista, conheceu as músicas, se comoveu com as músicas, era o público de novela também, né? Eu acho, assim, tem uma leve impressão de que as novelas de hoje não tem interesse em tocar Tribalista 2017.
Talvez até toque, mas eu acho que a novela não tem o poder que tinha antes. Até
também,
música de,
né?
Caetano, muitas músicas de Caetano Veloso se tornaram famosas por causa de novelas, né?
Sim,
acho que a novela não tem o potencial de criar grandes hits, né?
Olha,
atualmente.
Eu acho que vocês estão enganados e estão esquecendo que existe Ana Vitória, Thiago York, que são pessoas muito criadas por causa de novelas. Eles tocam, participações, o pessoal canta na rua música de novela e ainda fala, ah, essa música aqui toca na novela tal, quando tal personagem aparece.
Pode ser. Eu acho que, pelo que eu observo de como funcionam as paradas de sucesso atualmente, eu acho que tem que acontecer antes, pra depois fazer sucesso na novela também, sabe?
Pode
a novela
ser.
Pode potencializar, claro, mas eu acho que Thiago York, por exemplo, aconteceu antes na internet.
Eu não entendi, como assim aconteceu antes da internet? Aconteceu antes dele?
Antes na internet. Eu acho que ele fez sucesso, fez sucesso na internet e depois ele pode ter feito mais sucesso porque foi pra TV.
Exatamente,
mas eu acho
esse é o ponto. O cara fazer sucesso na internet é um chamariz pra alguém falar, olha, tem esse cara aqui que tá surgindo, né, que tá virgem de novela da Globo, vamos pôr ele na novela porque ele tá bombando na rede social. E é justamente isso que eles querem.
Mas em 2000... Né?
É assim que funciona, na verdade, hoje.
A lógica era diferente.
Você tá falando, a lógica era, né?
Mas
em 2002 a lógica era diferente.
No início dos anos 2000, a novela era páreo com o rádio, né?
Sim,
as ferramentas mais fortes, né? Por exemplo, Céu, com o primeiro disco dela em 2005, Lenda foi música de novela e ficou muito conhecida no Brasil por ser música de novela, né?
Da Marisa também, né?
Acho que tem dois fatores. Um é quando o artista tá realmente na crista da onda, né, usando um termo meio de tiozão, né? tá na crista da onda e daí, por conta disso, ele vira tema de novela. E outra é quando um diretor, ou sei lá, alguém, né, um escritor da novela, alguém tipo, curte muito um determinado artista e fala, ah, vou bancar, ou sei lá, né, gravador, enfim. Mas daí parte da direção, assim, da novela, de apostar numa determinada música para um determinado artista, ou com determinada cena de entrada da novela, né? Mas acho que tem esses dois fatores, mas assim, definitivamente tocou na novela, né? A partir daí o artista realmente ganha uma projeção muito grande. Isso Sim. em 2002, 2017, 78, qualquer época, época que né?
a novela... A novela ela é um comunicador muito forte, porque assim, a gente não tá, a questão não é se o cara faz sucesso primeiro na novela ou na internet. A questão é, na hora que o cara toca na novela, e isso se repete, porque o cara compra o direito da música, não é pra usar uma vez só, é pra usar várias vezes.
Mas assim,
isso o que o Ed... pluraliza, pulveriza, não, pulveriza essa música e esse artista entre as pessoas.
Sim, o que o Ed quis dizer, que eu também quis dizer, que naquela época a novela é meio que um dos únicos meios assim, maiores assim, pra disseminação de música. Hoje não é tanto. Hoje a galera que assiste a novela, por exemplo, a galera jovem já tá no Spotify, já descobre esses artistas por si mesmo no Spotify, nas playlists lá do Spotify. Então, Sim. não fica dependente só da novela, entendeu?
Ah, não, não.
Então,
não,
tipo, se a novela isso... lança aquilo ali... Eu não, posso ouvir não. ou não, já tenho minha playlist aqui, tá?
Não, não, isso sim, Gabo, só que o que eu tô discutindo também não é isso, é a questão é a seguinte, tudo bem, a pessoa pode descobrir no Spotify, pode descobrir no Bandcamp, pode descobrir no site da Deep Web, que você tem que acessar pelo Tor com o ponto .onion ponto e tralala, certo? A questão é, se
pode
esse cara...
Pode descobrir,
não escuta essa... Exato.
Ou no embrulhador.
Também. Agora é o seguinte, se essa pessoa que você descobriu na internet, seja lá onde for, cair na novela, é essa a questão. A novela pulveriza ele muito mais. A massa de gente que vai ouvir de uma vez só é muito maior, entendeu?
Trilha sonora também tem o peso do personagem, né? Quando a novela faz muito sucesso, por exemplo, Velha Infância, era trilha sonora de uma novela Mulheres Apaixonadas. E se eu não me engano, um dos personagens dessa faixa era Rodrigo Santoro. Então eu acho que ainda tem muita gente hoje em dia ouvindo Velha Infância lembrando de Rodrigo Santoro.
Pois é. Tem uma banda que eu gosto muito.
Tem esse apelo também dos personagens. Trilha sonora tem sim, isso,
sim.
né?
Ah, sim. Tem uma banda que eu gosto muito, chama M83, né? M83. E esses caras são muito desconhecidos no Brasil. Porém... Teve uma música deles que entrou naquele filme baseado no livro do John Green, A Culpa é das Estrelas.
Culpa das Estrelas.
Culpa das Estrelas, que é uma música extremamente emocionante. Ninguém conhecia quase, tem pouquíssima gente que conhece aqui no Brasil. Mas essa música específica entrou no filme do John Green, que todo mundo viu. Não é do John Green, né? A Culpa das Estrelas, a adaptação. E todo mundo viu, porque o livro é um sucesso e o filme foi um sucesso de bilheteria. Essa música bombou no Spotify, bombou no YouTube. Aí a banda começou a ficar conhecida por mais gente, entendeu? Então, assim, esses produtos culturais de massa são muito maiores que o Spotify, na verdade, né? Depois o cara volta o Spotify pra procurar. Então a gente tem que levar isso em consideração. Aí depende,
não,
né? Aí voltando para os tribalistas, depende de alguém colocar a música deles em novela, em filme, em sei lá o quê. Mas, não sei, eu não acho difícil. Mas, mesmo que isso não acontecer, eu não acho perdido. Eu acho que tá no momento que, se o Tribalistas não fizer o sucesso que fez, o estouro que fez, eu acho que tá valendo. Porque, pelo menos pra mim, o disco é muito bom. Sabe? Eu acho que não é nada perdido.
Não, e tem uma outra questão que, a partir do momento, né, que juntaram, né, três artistas importantes da música popular brasileira, em 2002, lançaram esse disco. O disco poderia não ter estourado em 2002, mas estourou. Estourou muito, né? Fez muito sucesso. É uma legião de fã mesmo. Agora, 15 anos depois, se eles lançassem, sei lá, um disco experimental de jazz, sabe? Ou um CD de hardcore, ou black metal, tipo, ia fazer sucesso, porque são três artistas muito importantes. Uhum. E eles juntos,
é,
né,
que eu falei.
Com a marca Tribalistas também é muito forte.
É, sim. Exatamente, tipo, é aquilo que eu falei mesmo. Ele já tem esse nome, a gente tem respeito já pela população brasileira e até fora do Brasil também. E é isso que facilita. Eu queria entrar na parte musical, vocês vão comentar alguma coisa
Não, pode chamar aí a parte tá. musical.
Com relação musical, eu não sei vocês, assim, mas eu achei... É, tem leves diferenças, assim, do primeiro. Mesmo que eles digam que não seja diferente. Mas eu saquei umas leves diferenças, assim. Eu saquei um pouco mais... Um pouco menos percussivo. Acho que o Carlinhos Brown, por mais que ele tenha tocado mais de 20 instrumentos no disco, e a ficha técnica é algo muito louco, assim. Se vocês tiverem tempo de conferir a ficha técnica, vão lá ver e leiam cada instrumento que ele tocou, porque tem uns instrumentos, assim, que... Dissipador de calor. Até agora eu tô tentando entender como ele usou isso. Mas, enfim. Aí, por mais que ele tenha tocado tudo isso, eu notei que tem menos percussão aqui. Tá mais diluído, as músicas estão menos, assim, dançantes, menos ritmadas, digamos assim, do que as de antigamente, né? E eu acho que isso, de certa forma, até prejudicou a audição de certas pessoas, né? Sabem que o disco é chato e tal. Eu acho que é por isso, tá um pouco mais suave, menos percussivo, mais reflexivo, talvez, porque as letras são mais sérias e tal.
20 instrumentos, mas eu contei entre instrumentos e objetos. Foram mais de 40. Eu não sei onde iniciou essa tranqueira toda. É. Porque não se percebe.
Muito mais que 20.
As melodias são muito boas, tem melodias muito boas e tal, e os arranjos e tal. Mas eu não sei essa percussão dele e onde foi que ele enfiou tudo isso, não. Até beatbox ele fez, né?
Caixinha de música.
Inclusive aquele instrumento, que eu não sei se dá pra chamar de instrumento, que ele fez pra Copa do Mundo, eu acho, né?
Nossa.
Acho que tava no meio também. Sim.
Mas não, interessante. A gente falou recentemente do disco daquela banda que não deve mais ser nomeada, e também tinha umas coisas assim, né? Uns instrumentos muito loucos, na verdade objetos transformados em produtores de som, né? E tinha até barba, né? Barba. Na ficha técnica.
Aquela banda lá, né?
Aquela banda misógina.
Pois é.
Água pra mim, um pingo d'água. Traga pra mim, um pingo d'água. Água que mina, um pingo d'água. Traga pra mim, um pingo d'água. Vem, cantareira, canta na calha. Abre a torneira e chora.
Uma coisa que a gente estava discutindo, né? Voltando ao assunto, que não é só musical, mas também que diz um pouco sobre o sucesso e sobre o interesse das pessoas no Tribalistas. O Tribalista saiu no mesmo dia que saiu o novo disco do Chico Buarque. Vocês aí que estão em redes sociais, que conversam com pessoas, qual foi o disco mais comentado daquele dia ou daquele dia até hoje para vocês? O novo do Chico ou o novo do Tribalistas?
Com certeza, pra mim, eu vi mais dos Tribalistas. Mas, pra mim, foi mais os dos Tribalistas porque dividiu mais opinião, assim. O do Chico foi mais unânime.
Mas o unânime que tava ruim?
Não, que tava bom.
Ah, que tava bom. Ah, tá. Não, que eu vi tanta opinião Chico, falando, né? Que tava ruim que eu já nem sei mais o que
Ah, tá. Eu não vi, né? Mas o dos Tribalistas é aquela coisa, eu vi muita gente falando mal mesmo. Haitiano e tal. Também. Aí fica aquela coisa, a discussão aumenta, né? Quando você tem essa divisão.
Sim. Mas assim, fica mais interessante também, né?
É.
que vocês ouviram?
Eles devem gostar.
Ed,
eu não combinei no cachê falar sobre Chico Buarque, então eu vou ficar calado. Não, brincadeira. Eu não tive tempo de ouvir ainda, então...
Não, mas assim, qual você ouviu sei. As pessoas falarem
assim, mais? De repercussão, mais? Eu acho que Tribalistas tem mais repercussão. Tem mais repercussão porque Chico Buarque fez coisa recente, pelo menos nos últimos 5 anos, né?
Livro,
Tribalistas,
né?
Foi uma surpresa e tal, digamos assim, quando eles anunciaram que voltariam.
Respondendo a sua pergunta, né? Vocês vão dar um pouco de risada, mas eu percebi repercussões por faixa de idade. De 40 para baixo, Tribalistas, de 40 para cima, Chico Buarque.
Muito bem. Faz sentido.
Muito bem, ok. Eu ia falar sobre a...
Tucanos, Tribalistas, Coxinhas.
Uma coisa que é interessante é que o Tribalistas, ele, a forma de anúncio do disco, né? Ninguém estava esperando nada, eles fizeram, como o Gabo já falou, né, um projeto de férias deles, né? E aí, na hora que eles anunciaram por uma live no Facebook. E eles já estavam com um acordo firmado com o Facebook e com o Spotify para poder lançar assim documentários em verticais, né, clipes em verticais, tudo pelo Spotify, o encarte, tudo isso aí, né, já tava tudo certinho como é que seria, né, o formato do hand album. E o anúncio, cara, ninguém sabia de nada e foi feito por uma live no Facebook, aí já soltaram direto 4 músicas. Isso me lembrou muito Gorillaz, se bem que o Gorillaz a gente já sabia que o pessoal tava em estúdio. Depois, quando eles anunciaram de vez, ó, chegamos aqui, já soltaram também 4 faixas e vieram também com um clipe em 360, um clipe excelente, inclusive. Mas eu vi esse tipo de coisa no Tribalistas, assim, sabe, tentando dar uma inovada na forma de lançar música. Então, eu acho que isso contou muito ponto pra eles, até porque são 3 grandes músicos, um projeto que já deu muito certo no passado, então, com certeza, o Facebook, Spotify não viram problema nenhum em apostar neles. Mas eu achei muito legal essa questão, assim, de jeito de você lançar música. Ninguém tinha feito isso no Brasil ainda, que eu saiba, dessa forma, com esse profissionalismo, pelo menos, né? Lançar por live de Facebook, isso tem bastante até. Mas não com o alcance deles. E aí é interessante, só um número que eu separei, o encarte completo e os vídeos tiveram 15 milhões de acessos logo na sexta-feira de lançamento do álbum, né? Que foi na sexta-feira passada, no dia 25 de agosto. Então, 15 milhões de acessos numa sexta-feira é um número considerável.
A gente não está falando nem de perto nem de longe de artistas independentes, né? Tem uma grande gravadora por trás do disco e tem toda essa estratégia de marketing. Eu acho que foi bem interessante e diferente, realmente. Acho que tá sendo lançado, distribuído pela Universal. E com certeza vamos ver no Grammy Latino e tal. Então tem esse poderio todo aí envolvido.
Então é uma coisa que a gente acabou até discutindo no podcast passado, episódio 47, quando a gente falou do War on Drugs, que fez exatamente isso. Saiu de uma gravadora pequena para ir para uma grande, que é uma coisa que vários estão fazendo, né? O Steven Wilson fez, o Arcade Fire fez, tem vários fazendo isso, porque não tem jeito, não tem como você ser herói do indie em gravadora pequena. Você precisa de gravadora grande para realizar seus sonhos. seja o seu sonho ter uma Ferrari, um Porsche, uma Cayenne, né? Uma Cayenne, ou então chegar a mais público, né? Então não tem como. Essa coisa da gravadora pequena, a gente acreditou nisso até certo ponto. Tá se provando meio que não tem pra onde ir.
Não era o que eu sonhava pro Arcade Fire, mas eu acho que eles estão felizes.
Conseguiram o número 1, né? Um álbum criticado pra caramba, mas chegaram no topo por um tempinho.
É legal que, tipo, 2 coisas legais, né? Primeira coisa é que eles realmente evoluíram, né? Estão passando a enxergar a música de uma forma, da forma que todo mundo está enxergando hoje, né? Se adaptaram à tecnologia e tal. Isso é bom. E com relação a essas mudanças das bandas, eu queria só tocar nesse ponto, que tem uma banda que é independente, que está em number one essa semana nos Estados Unidos, né? disco mais vendido e que não é grande gravadora, né? O feito foi incrível desses caras.
Pois é. Agora, espera só o próximo disco deles.
Não, talvez nem tenha.
Aí que tá, né?
Tá tocando. Já tá tocando na novela das nove, você nem percebeu.
Acontece. A gente falou do The War on Drugs, né? Foi exatamente isso. Saiu Lost in the Dream, foi uma comoção, assim, todo mundo gostou, a crítica gostou. Aí Atlantic já mesmo assinou com os caras. Aí agora o novo CD deles está saindo pela Atlantic direto. Mas logo que saiu o CD que fez sucesso, eles já abocanharam o contrato do The War on Drugs, né?
Eu tenho uma pergunta polêmica pra vocês.
Diga, mande.
Banda do Mar funciona melhor como tribalistas nos anos 2010?
Eu não acho que funciona nem como projeto paralelo do Los Hermanos, cara. Cara, é gostosinho, mas não é a mesma coisa. O Banda do Mar é música gostosinha mesmo. Não tem nenhuma pretensão de causar qualquer reflexão. Agora, Tribalistas tinha aquela coisa de você ter uma poesia, né? E aí eu vou dizer sim, você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você até o amanhecer, e por aí vai, já não lembro esta letra, mas é uma poesia muito bonita, universal, e tinha aquela coisa de eu não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência pra solidão, e essa música tocou na televisão pra cacete.
Tocou na televisão, é isso que eu ia falar.
A televisão usou essa ironia, né, que é intrínseca a ela, de pegar uma coisa que pode até falar mal dela, mas levar pra sua programação se isso beneficia ela. O Banda do Mar nem isso tem, cara. Nem, se for pra televisão, foi, mas de uma forma inofensiva. Eu acho que é isso. Acho que o Tribalistas, ele é pop, ele é pra ser gostosinho, mas no final das contas ele não é totalmente inofensivo. 15 anos atrás, quando eu era adolescente, e eu ouvia Eu Sou de Todo Mundo e Todo Mundo Me Quer Bem, você não tem noção do que isso significou na época pra um monte de gente, assim, essa coisa de, olha, ninguém é meu dono, sabe? Não tem namorado, namorada, mulher, marido que possa mandar em mim a ferro e fogo.
Vamos fazer uma orgia.
É mais ou menos isso, cara, sabe? Não exatamente isso, mas aquela percepção de que, né, não é assim que funciona essa sensação de posse no relacionamento, né? E pra muita gente significou isso. E é uma música totalmente assim, que parece muito bobinha, e o verso parece muito, muito bobo. E na verdade não é, né? Mas por favor, essa foi a minha resposta. Falem o que vocês acham também aí.
Então, eu acho que é uma questão de segmento, né? A Banda do Mar, eu acho que é um público muito segmentado, que é o público indie, que tem saudade do Los Hermanos e tal, que acompanha tudo que o Camelo faz, que depois começou a acompanhar o que a Malu faz. Daí eles fizeram uma coisa muito específica ali dentro, né? Uma coisa, né, com um pouco de guitarra e tal, que não era muito comum ali dentro do que os dois faziam, né? Uma coisa mais solar e tal, mais feliz, né? Até uma proposta estética até bem acertada, né? Bem acertada não no sentido de eles acertaram fazendo, mas muito regular, né? Muito, tem uma ideia, tem uma proposta. E o Tribalistas, eu acho que já foi uma coisa muito mais... Foi uma grande explosão, né? Uhum. Então eu acho que para os anos 2000, 2010, a Banda do Mar, ela funciona só para um segmento, enquanto o Tribalistas continua funcionando para um público um pouco maior. Não sei se essa é a resposta que o Ed gostaria de receber, mas é a que eu tenho para oferecer.
Muito bem. Gabo, quer responder?
Essa da Banda do Mar eu vou responder não, porque eu não conheço muito bem a banda e não sou capaz de opinar.
Beleza. E você, Ed?
Eu gosto dos dois projetos, eu acho que a Banda do Mar, eu concordo com o Lucas também, é música pop e funciona e tal. E eu concordo com o que vocês falaram, acho que é bem diferente, a Banda do Mar talvez seja mais pro indie mesmo e tal. Mas eu vou acrescentar entre os versos que o Lucas falou do disco de 2002, Os Tribalistas. Eu tenho uns versos desse disco novo aqui que não pode passar sem. Fala assim: você vai ver, eu vou te enlouquecer, te maltratar para você aprender, mas posso me arrepender e até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável.
Muito bem.
É o crush, é o crush.
Feliz e saudável. Feliz e saudável ainda. Não sei.
Você não
captou. Não sei, mas tá aí, ainda não.
É, também tô meio pensando.
Ainda não me acostumei, talvez mais algumas audições.
É, tô tentando pensar se essa música vai ter. Eu vou ter que ver de novo essa música aí, então dá
uma. Não, essa música foi uma das que eu menos, assim, menos me marcou, assim, de fato, justamente.
Interessante, louco, porque ela, em termos de melodia, eu acho que é uma das melhores do disco, sabe?
É, foi o que eu mais vi também.
Tá, é a faixa mais curta, é a faixa mais. Acho que a letra ainda é um pouco estranha pra mim, mas talvez, quem sabe, né? Porque vai que apareça na novela e toque no rádio, a gente acostuma.
Bem capaz. Se porque...
Como eu presto muita atenção na parte de apesar de não entender nada de, né, como tocar isso, a primeira coisa que eu presto atenção numa música é a parte de arranjo mesmo, né? Uhum. E essa música foi uma das que me chamaram a atenção, que ela começa num estilo num samba rock e depois ela toma uma outra direção, né?
Musicalmente é uma das mais interessantes.
É, então, eu gostei muito, assim. É, mas agora eu não cheguei a parar pra prestar atenção na letra. E pelo que você falou, é meio estranho mesmo, mas beleza.
É, fica meio assim, na verdade, fica meio suspenso, né? Você não sabe do que ele tá falando exatamente com saudável e feliz. Talvez tenha alguma outra coisa em outra parte aí que seja a chave. Ou sei lá, vai saber. Eu vou ter que dar uma parada também pra ouvir.
Eu vou sumir, vou desaparecer. Vou me encontrar, você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez. Mas se você me procurar, talvez eu posso me arrepender. Pra até topar namorar com você. Pois sou feliz e saudável. Às vezes acho que chegou o fim, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para meu coração, mas ele só me dá confusão. Às vezes não, às vezes sim. Pode ligar
que... Não, então, eu vou comentar rapidinho uma música que eu gostei também, que é a Baião do Mundo. Sim. Eu achei bem bonita, assim. Eu acho que talvez a que eu tenha mais gostado do álbum seja ela. Tanto com relação ao arranjo, quanto à letra. Aí eu comecei a tentar resgatar dentro do meu id ego, super ego ali. Consciente, inconsciente, subconsciente. Porque eu gostei tanto e daí eu lembrei que ela... Lembrei que ela lembra um pouco a Segue o Seco, da Marisa Monte. Tá aí porque eu gostei que ela...
Pronto, legal, Bruno.
Ela é menos...
O que você falou,
ela é menos Arnaldo Antunes e mais Marisa.
O que você falou tem a ver com a minha pergunta.
Ah, é?
A minha pergunta é a seguinte, né? A Marisa que produziu o álbum, assim como ela produziu o Tribalistas 2002. Eu queria saber de vocês se vocês acham que essas músicas elas poderiam estar no álbum solo de alguns dos três, e qual álbum solo de alguns dos três, assim, se poderia em qual, se vocês puderem dizer.
Cara, rapidão, só pra... Eu acho que Diáspora sim poderia estar na Marisa, mas mais como o tema e não exatamente a música. E a Um Só mais no Arnaldo Antunes ou no Carlinhos Brown do que no Tribalistas, mas também a letra, não sei se é aquele tipo de música, mas aqui a construção de frase é muito Arnaldo Antunes. Mas aí eu concordo com o Ed, é muito Tribalistas, na minha opinião, e Maísa sozinha, Antunes sozinho e Brown sozinho, não, no final, não seria o resultado que tem ali. Acho que o resultado com o Ed.
Mas no final das contas, a gente tem, às vezes, essas colaborações entre eles, a gente tem na carreira solo também, né? De certa forma. De vez em quando aparece.
De vez em quando aparece, só que eu não acho que seja como aconteceu no Tribalistas, que eles se reuniram na Bahia pra tocar junto, compor junto e depois gravar. E aí na hora de gravar, cada um gravou a sua parte e a Marisa coordenou o projeto inteiro, né? Ela falou que teve 5 versões de arranjo para cada música. E aí eles gravaram 5 para cada música e ela, no estúdio, fez o trabalho de montar as melhores versões até construir a música final. Sempre perguntando pro Antunes e pro Carlinho o que eles achavam, mas eles não estavam presentes, né? Mas a música foi feita pelos 3 juntos. Quando o Carlinhos manda uma música pra Marisa, ele nem sempre está junto dela pra gravar e fala, ó, oh, isso aqui eu pensei assim, né? Então o artista fica, pega a composição do outro e tem um pouco mais de liberdade pra se colocar ali, né? Não tem que ficar dividindo como eles fazem nesse. É, mas assim, só eu tentando pensar o assunto. Às vezes não é assim que eles pensam, né?
E aí, vocês?
Eu acho que não existe crise de criatividade entre esses três. Eles fizeram 20 músicas para essa volta e escolheram 10, as 10 que eles acharam que cabiam melhor. Eu só acho que não caberia essas músicas para um disco do Carlinhos Brown, porque Carlinhos Brown é muito imprevisível. E isso não necessariamente é bom. Por exemplo, ele em 2010 ele lançou 2 discos e um chamado Diminuto. É espetacular, é muito bom, muito, muito, muito bom. Tava no topo lá das minhas listas no embrulhador e tal. Assim, bem diferente, a arte visual impecável, surpreendente. Mas o que ele lançou depois de 2010 é muito ruim, entendeu? Então é muito imprevisível. O Arnaldo Antunes é numa média, eu acho que essas músicas parecem realmente com o que ele faz. E com a Marisa também. Eu acho só o Carlinhos que não dá pra dizer que parece com ele.
É, eu, na verdade já falei, um só, eu achei muito Arnaldo Antunes, por isso eu não gostei. E aliás, né, não querendo estender, mas eu achei uma música um pouco panfletária, assim. Na verdade eles né, a ideia do projeto é isso, mas em 2002 funcionava até bem, mas em 2017, com essas tretas todas políticas aí e tal, eu não sei se funciona tão bem essa ideia de todo mundo junto, sabe? De unir todas as tribos, não sei, para mim não funciona. Para mim, a música que pega bem nesse sentido de unir todas as tribos é uma música da banda Marília Gabriela desse ano, que o refrão fala o seguinte: no final todo mundo quer caviar, classe média, mortadela e coxinha. No final todo mundo quer é dar uma zinha. Então acho que foi a que conseguiu retratar bem o 2017 nosso.
Resumiu a vida.
Resumiu a vida. Enfim, tem a música que eu achei que parecia a da Marisa, mas eu não sei, eu achei que esse álbum tá um pouco menos característico de tribalistas, ele tá um pouco mais personalista, assim. Acho que a ideia de tribalistas mesmo, muito forte, é de 2002, e esse álbum é um álbum de boas canções, mas que ele não tem a mesma coesão estética, artística que teve o de 2002. Mas isso é... Sim.
Sabe uma coisa que eu culpo a Marisa, principalmente por ela ser a produtora? É puramente opinião minha, tá? Mas vamos lá. Marisa Monte é uma das maiores cantoras da história da música brasileira, tem trabalhos excelentes, mas ela tem um costume de sempre colocar uma música ruim nos discos, porque os discos não podem ser impecáveis. Tem que ter um chato. E dessa vez, os Peixinhos, a última faixa que fecha o disco, que é uma participação, é um feat com Carminho, né, aquela cantora portuguesa, eu acho que é a mais fraca do disco, é chata, eu acho que é desnecessária. Com certeza nas outras 10 que eles descartaram, tinha uma melhor do que essa. Aliás, eu não vejo motivo para Carminho tá nesse meio aí. Não caberia ela, porque o trio já é suficiente para vários discos, né? Mas nessa música tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a voz de sereia de Marisa Monte. Ela tem uma coisa assim de voz de sereia que ela faz, que é como se fosse cantando. Adriana Calcanhoto lançou um disco em 2008 chamado Maré, e tinha uma música, Porto Alegre, que é uma composição de Péricles Cavalcante, e Adriana chamou Marisa para participar dessa música. Só que Marisa participa de uma forma muito sutil. Ela faz uma voz de sereia no fundo. E eu acho que ela repetiu essa voz de sereia nessa música. Então, por isso, eu acho que não é de tudo perdido. Eu achei interessante. Mas pra mim é a mais fraca do disco. A melhor, eu acredito que seja a Aliança. Acho que é muito bonita, a melodia é muito bonita. Eu suspeito que ela vai ser usada incessavelmente nos próximos anos como pedido de casamento. Então a gente vai enjoar dela rapidinho. Assim. Mas por enquanto eu tô aproveitando, porque realmente é muito bonita. A melodia é fora do comum.
Sim, sim. Vai deixar de ser aquela música do Genesi lá.
É uma forte concorrente, eu acho que o Genesi perdeu o posto.
Segue junto com o seu cadume pra enganar gozo, aquarela colorindo a água. Ultravioleta, infravermelho, degradê e fúcsia, todas as modulações do espectro. Os peixinhos são flores sem o chão, nadam, boiam, fazem
banho. Então vamos para os tweets. Os tweets são 10 tweets. E o último, pelo amor de Deus, fiquem até o último porque é o melhor. É realmente como o último que eu achei, mas é sensacional. Bom, como nós estamos fazendo desde a nossa retomada no segundo semestre, a gente, desde o lançamento dos álbuns, circula aí o Twitter atrás de tweets que falem sobre o artista ou o álbum em questão que nós estamos discutindo. E no caso, vamos ver o que o pessoal do Twitter falou sobre Tribalistas 2017, na verdade, e sobre o Tribalistas, né, a volta deles e tal. Será que tem muita gente odiando? Será que tem muita gente amando? Vamos ver o que a senhora internet tem a dizer. Primeiro, triste viver num mundo que tem fome, violência, corrupção, desigualdade, doenças, tribalistas, teatro mágico, cover de Legião Urbana.
Pesado. Esse merecia aquele programa, igual aquele quadro que os caras leem mesmo os próprios tweets contra ele. Esse merecia ele desse.
Esse seria demais.
Imagina a Maria da Monte lendo isso aí.
Será que ela falaria,
né? O Drauzio Varela também, né? Muito engraçado ele lendo as coisas que escreve pra ele, né?
Sensacional. Vamos lá. Segundo. Adoro Velha Infância dos Tribalistas. Pra ser sincero, ainda não transei ouvindo esse som, mas vou transar em breve.
Poxa, já passou 15 anos. 15 anos de possibilidade, poxa.
Ó, pode ser um homem ou uma mulher aí de 17 anos, vai, 16 anos, né? Vai,
desculpa. Você me lembrou o Caio Ribeiro lá, ex-jogador de futebol. Naquela bela entrevista que fizeram com ele. Não sei se vocês viram já a revista Capricho, perguntam que tipo de som assim ele ouve durante o sexo, né? Daí ele fala que Last Kiss do Pearl Jam, ainda não ouvi, mas com certeza é um som muito legal pra se transar, sabe? Deram uma zoada total com ele, assim.
Pode crer.
Mas a gente precisa ajudar esses tweeteiros. Esse tweeteiro, né? Mandem cartas, por favor, quem tiver interesse.
Muito bem, manda com foto, né? Lá do
qual
político.
O nome dele?
Caio Ribeiro, o jogador. Com certeza.
Do Twitter,
deve Ribeiro. Ser o Caio Ribeiro.
Então, é o Caio Ribeiro.
É o Caio Ribeiro.
Muito bem. Na verdade, ele é o Rodrigo de Governador Valadares, mas na verdade é um fake, é o Caio Ribeiro que tá escrevendo isso aí.
Muito bem. Próximo, aqui o terceiro. O Spotify tá tentando me botar essa nova versão de Tribalistas goela abaixo. Aí está o poder da indústria, né, meu amigo? Aí está o poder da indústria. Tem os caras no Spotify que você... Pelo amor de Deus, se você não paga o premium, você...
Aquelas propagandas
são chatas. É, aquela propaganda que você fala, daí esse cara, deixa eu ouvir pra ver se para de me enfiar esse nome. Imagina.
Eu já conheço, eu tinha até nome bom, cara, com isso. De raiva, assim, de ouvir com raiva e encostar.
Ó, já aconteceu. Sorte sua, cara. Comigo nunca dei essa sorte de indicar uma coisa que eu fosse gostar. Mas beleza.
Eu odeio poucas coisas desse mundo, mas uma delas é o algoritmo do Spotify.
Ô, louco, sério?
Ah, é, sério?
Eu odeio o algoritmo do Spotify. Não tem como.
Mas é fale mais sobre isso.
Eu acho que ele se perde um pouco. Com gente como a gente, assim, que ouve um monte de coisa, essa salada, assim, ele se perde um pouco.
Ô Gabo, mas o Spotify acerta comigo, cara, porque ele sabe que eu gosto de música climática, depressiva, e ele manda um monte dessas coisas pra mim, cara.
Mas, Ed, uma coisa que ajuda, cara, é fazer playlist.
Explora mais sobre isso, por favor, Ed.
Não tenho sorte, assim, eu nem dou bola. As indicações que aparecem no final das minhas playlists são terríveis. Não sei o que é que acontece. Mas não sei. É porque eu já tenho meus próprios métodos de ir atrás das coisas. Uhum. Que eu fico duelando com o algoritmo, sabe?
Pois é. Uhum. Ele deve ficar muito confuso. Sim.
É.
Provável.
É isso.
Muito bem. Vamos lá. 4. Os tribalistas são melhores quando não são os tribalistas.
Vocês meio concordam? Aristotélico isso.
É, então, vocês concordam?
Eu concordo, eu acho que os três, pelo menos a obra dos três sozinhos, é melhor do que o trabalho deles nos tribalistas.
Eu acho assim, só Marisa que eu acho melhor do que os tribalistas.
É, porque... Tem coisas, né? Por exemplo, tem discos e tem discos, né? Esse disco que eu falei do Carlinhos Brown é sensacional. É, o Arnaldo Antunes também tem discos bons, tem discos ruins. Mas a Marisa, realmente, a obra dela é no nível bem acima dos outros dois.
É, vamos lá. 5. Os artistas que mais ouvi essa semana: Jamil, Tribalistas, Cláudia Leite, Thiago York, Dua Lipa. Tá na ordem. Vejam bem, Tribalista, Jamil, Cláudia Leite, Thiago York, Dua Lipa. Olha a mistureba do rapaz.
Essa pessoa, é um pesadelo pro algoritmo. Ela engana o algoritmo.
Essa torna o algoritmo, a vida do algoritmo difícil.
Sai fumaça do algoritmo, porque ele não consegue entender.
Ou consegue, né? Música animada, pop e de carnaval, né? Que possa tocar em micareta.
Mas a Dua Lipa não é tão assim, não.
É. Esse tweet, com certeza, do Helder Albergoni, né?
Helder Albergoni. Pode ser. O Helder Albergoni é assim, cara. Ele é um cara que escuta. Puta, bicho. Esse cara deve sofrer com o algoritmo do Spotify. Esse, com certeza.
Essa semana, sexta-feira, ele postou ali uma lista. Eu falei, velho, só tá faltando um de black metal pra coroar a sua lista, sabe?
Sim, sim.
Ele tinha de tudo, impressionante.
Verdade. O cara que escuta, tipo, sertanejo e escuta o novo do Chico Buarque e, tipo, vai tentar escutar o do Steven Wilson. Puta que pariu, velho. Nada a ver.
Desafia mesmo.
Desafia pra cacete, nossa. Bom, 6. Coleguinha que escreve que Tribalistas via Facebook é um sinal de como o mercado da música mudou, ou é imbecil, ou acha que eu sou imbecil, ou eu sou imbecil. Aí tem uma resposta pra ele dizendo: os tribalistas são imbecilizantes.
Meu Deus.
Tá louco, bicho. É muito hater, cara. É muito hater. Ô, Gabriel, você entende por que tem tanto hater do Tribalistas, cara?
Cara, eu não entendo. Eu acho que, assim, como eu falei, né? Eu acho que a música deles, por ser mais suave, mais tranquila, talvez muita gente ache chata, mas eu não entendo, assim, por que gasta essas energias pra, sei lá, twittar e sair falando mal tanto, assim. Enfim.
Será que aquele negócio de ser popular, os caras ficaram tão populares que todo mundo tem uma opinião e aí aumenta, né? A chance
talvez
de o pessoal não gostar, fazer campanha contra.
Fala pra você, estatísticas cara, explicam.
Tem que ver quais estatísticas agora, né? Daqui a pouco o MBL vai soltar uma estatística aí que pessoas com nível superior formadas em exatas tendem a não gostar de tribalistas, portanto eles estão certos. Depende da estatística.
Eu sou de exatas. Não, vamos buscar um. Tô aí pra provar esses caras errados.
Pois é.
Vamos buscar um tio avô do Carlinhos Brown, que militou no Partido Comunista Chinês na década de 40, sabe?
O avô do Carlos.
Ninguém tem que ouvir. Por conta desse tio avô, a China exterminou 40 milhões de chineses e gostavam de tribalistas na década de 50.
Ou então, Bruno, a melhor estatística para provar que uma coisa é boa ou ruim dos últimos tempos. Por exemplo, sai lá, né? Bolsa de Valores tem queda forte no dia em que saiu o disco dos tribalistas. Né? Essa é a melhor estatística, né, cara? Bolsa de Valores diz que tudo é bom ou ruim agora.
É, pois é.
Muito bem. Vamos Meu lá, Deus. Então. 7. Existe coisa mais deprimente do que entrar à noite em uma drogaria ao som dos tribalistas?
Caramba.
Caramba,
isso, a minha experiência na papelaria foi muito, muito boa 15 anos atrás.
Então,
mas uma drogaria.
Drogaria à noite ouvindo tribalistas. Esse cara não gosta mesmo, né? Não é possível.
Será que teria alguma mudança, Ed, se fosse numa drogaria?
Depende das drogas, né? Mas eu não sei.
Acho que o humor é diferente, né?
Ai, ai, ai. Olha lá, 8. Será que os indie chato já começaram a reclamar da volta dos tribalistas?
Já.
Tá aí a nossa, já. Os tweets separados aqui pra provar que sim, né? E eu nem sei se são indies, hein? Nem dá pra saber se é indie. 9. Os tribalistas devem ser a coisa mais sem graça feita na música brasileira. Outro hater aqui. Não.
Eu ouço quase 2 mil discos nacionais por ano e eu garanto a você que não é. Infelizmente não.
Ó, isso que o Ed acabou de falar, o MBL jamais terá uma estatística melhor para poder rebater.
Sim.
Mas eu falei com lágrimas escorrendo nos olhos, tá? Não é.
Exatamente. Pra mostrar pra essa pessoa que realmente tem coisa pior, tem coisa muito mais chata, né?
Tem.
Olha só.
Como se fosse chato, né?
Então, vai de cada um aí. Pô, sei lá, não é chato não. 10. Esse aqui é pra terminar, né? Pra lavar a alma. 10. Os tribalistas voltaram. O menino do Acre também voltou. Só não voltou uma presidente eleita pelo povo.
Oh. Nem vai voltar, né?
Você viu? Pelo jeito nem vai voltar.
Deveria.
Esse comeback não vai acontecer em 2017.
E pra tudo deve ter esperança.
Olha, realmente, um presidente...
Quem sabe, quem sabe 15 anos pra frente...
É o tempo
que nada aguarde como, mais um pouco. Nada como tempo, né? Pra o povo perceber o quanto de cagada foi feito.
Nada como tempo pra poder escrever uns livrinhos de história aí pro povo, né? Gente, então esse foi o episódio 48 do Escuta Essa Review Podcast. Discutimos aí Tribalistas, sua versão em 2017, né? O seu novo álbum, que também chama Tribalistas, já está disponível e já tem resenha no Escuta Essa Review, uma resenha feita pelo Gabriel Sacramento. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e no Spotify tem as nossas playlists que você encontra procurando por Escuta Essa Review, tudo junto. Então, acessa a gente pelo iTunes, se você usa aí os derivados da Apple, né? Pelos agregadores do Android também. E divulga. Se você tem um amigo, uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, um vô, uma avó, um tio, uma tia, uma sobrinha, um sobrinho que gostam de música, falem da gente para eles, espalhem a palavra. Nós não estamos pedindo o seu dinheiro, por enquanto. Só estamos pedindo a sua... colaboração que é gratuita. Beleza? E a gente continua falando de música pra vocês. E qualquer coisa, vocês não gostaram do que a gente discutiu, se você pensa diferente, se você concorda, se você tem uma outra opinião, deixa aqui nos comentários da postagem aqui no site escutaessareview.com, ou lá no Facebook, ou no Instagram, ou então manda e-mail para escutaessareview@gmail.com. Beleza? Então é isso. Eu gostaria já de deixar o agradecimento mais do que especial ao Ed Félix, né, lá do Embrulhador. Esteve com a gente nesse episódio, tirou um tempinho. Foi muito bem-vinda a sua participação, Ed. Cara, a casa é sua, você já sabe. Teremos muitos outros programas aí para você participar também. E muito obrigado por ter feito essa exceção em comentar antes da lista que você sempre faz no final do ano, né? No final, começo do ano, dos melhores do ano do Brasil. Ter tirado esse tempo aí, essa exceção, para comentar os tribalistas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Lucas e Bruno e Gabriel. É um prazer participar com vocês. Bons sonhos para todo mundo que está ouvindo. Se o Escuta Essa continuar pagando bem, eu volto qualquer dia desse.
Muito bem. Ed, fala de novo os endereços, as redes sociais, onde o pessoal te encontra. Pode passar aí os seus contatos.
Pois é, quem quiser ver e ouvir as centenas de indicações de discos do Embrulhador, é só acessar embrulhador.com, tem tudo lá.
Perfeito, ótimo. Vamos nos despedir, mandar aquela mensagem final?
É isso aí, pessoal. Obrigado por todos que estiveram ouvindo o podcast até o final. Um abraço ao Ed aí, que esteve contribuindo com a discussão. E continue conosco, continue nos ouvindo e até a próxima.
E aí, galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Espero que tenham gostado da nossa análise, que relevem aí meus comentários a respeito do Arnaldo Antunes, mas algo particular, que eu realmente não sou muito chegado nele. Mas enfim, e agradeço ao Ed por ter mais uma vez aceito o convite. É sempre muito legal quando ele vem, ele participa. Ele é praticamente um integrante aqui do Escuta Essa também. Creio que muito feliz aí com o que ele anda ganhando da gente. Tem pedido para participar com alguma frequência, né? Então isso muito nos anima, muito nos agrada. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.
Isso aí, galera. Muito obrigado para quem escutou. Então divulgue a gente, continue de olho. Fiquem de olho aí no próximo episódio 49, que ó, vai ser muito legal, diferente também. Tem muitas pautas ainda sendo legais para sair, tá? E é isso, então, tribalistas, vamos tocar uma última música deles, que é a música Aliança, que todo mundo gostou. O Ed fez várias e várias, vários elogios à letra, à melodia da música, né? E, então vamos terminar com Aliança. Então é isso, até a próxima, escuta essa aí, falou! Thank you.
seu.